Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa, iremos falar de um dos jogos mais viciantes da história dos games. Que jogo é esse, Leptecos?
Viciantes entenda também como irritante. Nós vamos falar sobre Flappy Bird, cara.
Flappy Bird.
Causou grandes polêmicas aí, o pessoal sabe.
Não sei.
Sim. É um jogo muito... que teve toda uma história por trás. A gente vai deixar um link aí no post pra você dar uma jogadinha, às vezes, antes de escutar a gente. É um jogo super rápido. E para falar de Flappy Bird, eu sou a Taliban.
Shoryuken.
E está aqui a Leptecos.
É isso aí, cara. Eu quase quebrei o meu mouse e o meu teclado jogando essa porra. Sem brincadeira. Um mouse eu simplesmente deixei quieto porque eu ia quebrar ele. Ele já tava com mau funcionamento.
E ele? Não, ele não. Acabou?
Acabou, cara.
É só nós, velho.
É só nós, mano. Vamos encarar esse bagulho sozinho.
Que porra é essa, mano? O negócio, em vez de crescer, tá indo lá dentro. Tá aquele pau nesse carrinho, Leptex?
Que merda. Leptex.
Leptex. E por que estamos só nós dois, Leptex?
Porque, cara, todo mundo trabalha, velho. Só a gente que não.
Não precisava nos expor ao ridículo publicamente.
Pois é, pois é. Ninguém sabe que agora são 2 horas da tarde.
Mas vamos falar de Flappy Birds. Mas antes, alguns recados.
E não é Flappy Birds, tá? É Flappy Bird. É um bird só.
É verdade, Flappy Bird. Mas tem multiplayer agora.
Ah, e o multiplayer chama Flappy Birds?
Não.
Beleza.
E estamos aqui na sessão de recadinhos deste programa especialíssimo e eu estou aqui com quem? Com quem eu poderia estar? Com a Leptecos.
É a única coisa que você tem, né?
Nossa, véi.
É o que tem pra hoje, né?
E nós estamos na sessão de recadinhos de que programa, Leptecos?
Pra ser sincero, deve ser um que a gente gravou uns 2 anos.
Não, é um programa recente.
Recente?
É.
Flappy Bird?
Flappy Bird! Estamos na sessão de recadinhos de Flappy Birds.
Opa! Esse ficou bacana pra caramba, hein?
Ficou
é
legal.
É o mais recente que a gente tem.
Não, tem outro recente, cara, que a gente gravou com o Clebinho de Sabá.
Não, eu não gravei, então.
Gravou, cara. Nós gravamos uma tarde aí também, uma tarde de bobeira, dia
não,
de semana.
Cara, não fui eu, cara.
Não quero dar spoilers, mas o que que
não
eu queria...
Não corta, corta o que você vai dizer. Que programa é esse, velho? Ah, é? Puta merda. Tem razão.
Apenas para lembrar-lhes que esse programa, ele faz parte da nossa querida série Games Independentes, onde nós já gravamos um programa muito legal, que é o Mr. Bree Returning Home.
Exatamente. Da galera da Tal Studio. Conheçam esse jogo aí que vai... vocês vão gostar. Vai valer muito a pena.
Sim, dá uma escutadinha lá no cast, tá? O link aí no post. E Leptecos!
Diga!
Me diga, diga aos nossos ouvintes que vieram aqui. Nós falamos sobre muitas notícias, muitas novidades sobre o mundo dos games envolvendo o criador de Flappy Birds e o seu jogo. E para as pessoas que querem saber mais novidades, mais coisas a respeito do mundo dos games, onde elas podem se manter informadas?
Vocês podem entrar no www.comboinfinito.com.br. Lá nós temos notícias, análises, podcast também. E temos muitas outras coisas. Só os concorrentes, tá certo também.
E como é que você falou o link?
www.comboinfinito.com.br. Dê lá uma conferida. Nós também estamos no Facebook, Google Plus, Alvanista, Twitter, todas essas coisas aí que todo mundo tá viciado hoje.
Todo lugar que você pode entrar, você pode encontrar o Combo Infinito.
Uhum. Assim como pode encontrar o Noobs também, né?
Não. Noobs é só no Orkut, tava.
Orkut no ICQ. Você pode adicionar o ICQ ali do Nubis?
Mas eu gostaria, todo o programa nós estamos dedicando a alguém. Eu fiquei, no último programa surgiu um comentário de um ouvinte das antigas, que é o nosso querido Taíque de Bauru.
Caramba, Taíque, mano.
Taíque, cara. E eu queria dedicar esse programa ao nosso querido Taíque, que deixou um comentário super firmeza no último programa.
Lê aí, pô.
Não, nós vamos fazer um programinha de leitura, porque tem gente pedindo já no Twitter. muita gente pedindo pra gente fazer um programa de leitura e a gente precisa dar uma zerada nesses programas. Nós vamos gravar em breve, ainda esse ano, uma leiturinha dos comentários e e-mails, que temos e-mails de um ano atrás, esperando para serem lidos.
Meu Deus, capaz do cara nem existir demais.
E muito, muito, muito obrigado por estarem conosco e vamos direto ao programa.
Yeah. Fight! Flappy Bird. Flappy Bird. Flappy Bird. Flappy Bird, para quem não sabe, foi lançado em 2013 pelo vietnamita que é impossível pronunciar o nome desse cara. Eu não sei se é Nguyen Hadong. Você tem alguma ideia, velho?
Eu acho que é Hadouken. Hadouken!
E ele ainda teve uma publisher. Teve uma publisher, a Gears Studios. E originalmente, né, ele foi lançado pro iPhone. Eu não sei se foi o 4S ou se já foi direto pro 5.
Tô fazendo aqui um charminho, sei que foi pro 5, tá? Só pra, tipo, saber, e aí, será que ele sabe ou não, tá?
E, posteriormente, ele foi lançado pra Android.
Para os nossos ouvintes que ainda não jogaram Flappy Bird, nos explique um pouco da jogabilidade, o que é Flappy Bird.
Cara, Flappy Bird, ou Flappy Birds, segundo o Ataliba, ele... Ele quase não tem uma jogabilidade. Ele simplesmente é... Você é um passarinho, certo? É um passarinho aquilo?
É.
É verdade, cara.
Um peixe?
E na hora que eu falar. Parece um bonequinho com uma... na boca.
Ô, louco!
Parece. Eu vou te... Olha a foto. Faz um pi...
Não, eu tô vendo a foto aqui.
Olha, o bico dele não parece uma...
Gotcha!
Se você for ver... Lógico que ele tá de lado, né? Mas se você colocar ele em pezinho... Ele fica parecendo uma... Mas o jogo consiste em você ultrapassar os obstáculos, que são canos em cima e embaixo. Você tem apenas uma fresta para você passar. Então você tem que clicar no seu botãozinho do mouse ou no seu espaço do teclado, que eles falam tap. Você tapeia para você conseguir ultrapassar esse vão entre os caninhos, que é o demônio em pessoa fazer essa merda.
Teleptex, me explica uma coisa. Se o nosso querido... vietnamita Dong Nguyen, ele lançou apenas para mobile, para plataformas móveis? Como você está falando de apertar
os passos? Ele foi lançado também para alguns... eu não sei se foi lançado de maneira correta ou se foi na biblioteca do Ariel, né?
Aí,
dá para jogar no computador também. Se eu não estou louco, no Clique Jogos dava para jogar. Eu não sei se hoje dá, mas dava.
Ah, mas de qualquer forma a gente vai procurar o jogo, o link tá aí no post para você dar uma jogadinha nele. E assim, cara, o cara lançou um joguinho... mais ou menos. Essa merda virou uma febre absurda no ano de 2014, né?
Cara, é até meio que contraditório com tudo que a gente vê no mercado de games, né? De repente surge um joguinho de uma certa maneira, assim, tô colocando umas aspas gigantes, tá? Aqui na minha cabeça. Babaca.
Ô, louco!
Babaca no sentido simples. Fazer tanto sucesso, estourar tanto de maneira tão rápida, né?
É um jogo extremamente casual,
nossa,
né?
Nossa, casual. Não, isso é... Não. Não é.
É sim.
Eu acho que isso tá abaixo de casual. Eu não sei se existe um nível abaixo de casual. Mas se existisse, seria Flappy Bird.
Aí o Flappy Bird é esse jogo que, de acordo com a Leptex, é um jogo babaca. Eu não acho isso,
não.
Viu, fãs de Flappy Bird? Assim. Inclusive, ó, eu trabalho numa escola, tinha uma menina lá que ficava jogando no intervalo, que ela tava viciada pra aumentar a pontuação dela. Eu joguei um tempo também, mas não colou comigo. E acontece que esse cara, ele colocou o jogo no ar, de repente, do nada, ele estourou, virou uma febre mundial. O cara ganhou uma grana louca.
Ele ganhava 50 pau por dia, cara. Que absurdo, 50 mil dólares por dia. Por dia.
Ele deu uma entrevista pra Forbes. Nessa entrevista pra Forbes, eles perguntaram pra ele. Esse é um dado verídico, né? Que ele ganhava 50 mil dólares por dia. E quanto que ele ganhou de fato com esse jogo, né? E ele não falou sobre o valor, mas ele falou que foi uma quantia bem alta.
É, isso, segundo ele, né, deu tranquilidade pra ele poder trabalhar nos próximos jogos dele. Porque ele já tinha dois jogos antes, que é o Super Ball Juggling e o Shuriken Block, que eu não joguei. Dizem que foi mais ou menos, mas não chegou a fazer sucesso, né? Você chegou a jogar, Liba?
Não, não joguei. Tem mais o que fazer, né, velho? Eu pergunto, e para vocês ouvintes, um jogo que estava dando 50 mil dólares para um vietnamita que demorou 3 dias para fazer um jogo simples. De repente, do nada, ele resolveu tirar o jogo do ar. Por que ele faria isso?
Bom, segundo ele, foi porque o jogo estava muito viciante, a galera estava deixando de fazer, deixando de viver para jogar o jogo. E isso ele estava ganhando 50 mil. Ele estava ganhando 50 mil dólares por dia, o que ele pensou? Putz, não quero mais ganhar dinheiro. Não sei, não dá para entender, não consigo.
Eu sei que ele batia a boca com muita gente em redes sociais, porque se você vê o gráfico do jogo, os canos, o peixe, o passarinho, ele, nossa, é um gráfico muito, muito, muito Super Mario. Os canos são de Super Mario World.
São.
E o esse passarinho, sei lá, ele parece aqueles peixinhos do Super Mario World. Bom, é o gráfico do Super Mario. E ele foi mega criticado, vivia batendo boca com a galera, que falou que ele copiou, não sei o quê. Até rolou um boato que a Nintendo teria forçado ele a tirar do ar, porque por plágio, não sei o quê. Mas ele falou nessa entrevista pra Forbes que isso é mentira. Nunca houve nada por parte da Nintendo.
Okidoki!
Mas o cara resolveu tirar o jogo do ar porque o negócio era viciante, né?
É, então... Eu acho que assim, ele já tava na mídia, certo? Como que ele poderia fazer pra aparecer mais? Pra causar mais polêmica? Pode ser que não seja isso, mas não é um absurdo você pensar desse jeito. Ele tirou o Flappy Bird do ar e, cara, foi
criou um hype
meteórico. Todo mundo falou, meu Deus, um jogo que saiu do ar, eu preciso desse jogo. E celulares que tinham, eu lembro na época, celulares que tinham Flappy Bird estavam sendo vendidos por preços... fora do comum, cara. Coisas de 5 mil dólares, 10 mil dólares pra mais.
É absurdo, o cara tirou do ar, aí aqueles celulares que já tinham Flappy Birds, os caras estavam vendendo o aparelho com Flappy Birds, mano, nos eBays da vida aí, deu uma valorizada nesses aparelhos.
Nossa, ficou assim, cara, é inacreditável, eu não dava pra entender o que tava acontecendo mesmo.
Tirando assim, tipo, esses aparelhos estavam super valorizados, mas você encontrava milhões de versões em flashes de ports idênticos ao jogo idênticos, na internet, né?
Idênticos e genéricos absurdos, né? Teve até o genérico do quê? Que você vai falar alguma coisa?
Não, eu ia falar, teve até genéricos assim que eles se basearam no Flappy Bird e fizeram até melhores, com gráficos melhores, com power-ups e tal.
Ah, sim, o jogo como foi construído em 3 dias, você pode, tipo, ver que ele tem várias falhas, tem um gráfico bem mais ou menos e tal, mas o espírito do jogo, ele é demoníaco, cara.
Ô, louco!
Tanto que teve pessoas que disseram que esse cara, ele fez um pacto com o demo.
Ô, louco, sério?
Sério, cara, teve várias histórias aí, principalmente na tal da Deep Web, que eu não conheço, mas muitas pessoas que conhecem relataram, dizendo que, tipo, é como se fosse um ritual do demônio ter construído esse jogo, cara.
Louco, velho.
É, mano, o negócio foi longe. É por isso que eu tô falando, teve de vários lados, sabe? A polêmica foi construída de uma maneira fora do comum, assim, como nunca eu tinha visto antes.
Ah, mas isso é viagem, é tipo aqueles negócios de você ouvir o disco da Xuxa ao contrário.
Uma tatuagem no
Fofão.
Não, o Fofão tinha uma faca no lugar da cabeça, né?
Eu e minha mãe tinha, a gente, o Fofão, aí quando a gente ouviu isso, a gente foi, mano, te dar a roupinha do Fofão, assim. Nossa, velho, maior tensão, tomara que não tenha. Minha mãe tinha ouvido na igreja, velho. Eu vi, assim.
Eu vou te mostrar aqui o que estavam falando do negócio do demônio.
Do Fofão?
Não, do Flappy Bird.
Ah. Não, mas acho que isso aí é tudo pra zoar o cara.
Ah, com certeza. Não. Sim.
Ah, pensa comigo. Se esse negócio aí do demônio, sei o quê, do capiroto, pá, é uma fofocaiada, só pra queimar o cara.
Sim.
A partir do momento que a gente pega uma teoria tosca dessa e traz ao nosso público, nós não nos tornamos sensacionalistas e tipo Leão Lobo?
Agora você fala?
É, somos Leão Lobos agora?
Leões Lobos?
É.
Eu acho que não, eu acho que a gente tá apenas trazendo a verdade do que foi dita. Se isso aconteceu realmente, a gente não sabe, mas foi dito.
Seria assustador se a gente soubesse se isso aconteceu, né? A Leptex fala assim, e ele fez um pacto que eu tô ligado.
É. Eu tava lá!
Que bosta, velho.
Mamma mia!
Como foi sua experiência com Flappy Bird?
Cara, foi muito traumática. Porque quando eu cheguei comecei a jogar esse jogo, eu falei, eu sou um cara que não me vicia em jogos. Pensei comigo, pensei comigo aqui, né? Eu e o meu eu.
Depois de ter viciado em Marvel Avengers Alliance, em League of Legends, nego não ia nem dormir, mandava o Kaique entrar no Marvel Avengers Alliance do Facebook pra ficar upando seus personagens.
Cara, é verdade, cara. Eu não lembrava disso. Pois bem, então eu estou errado sobre mim mesmo.
Que bosta.
É, não, mas é que eu pensava, né? Porque Candy Crush, minha namorada, tava viciada. Ela conseguiu viciar a mãe dela. Coisa assim do demo. E eu falei, não viciei em Candy Crush. Jogava uma, duas partidas, não tinha vontade nenhuma de jogar. Aí pensei, eu falei, pô, Flappy Bird vai ser mole. Esse jogo ridículo, com gráficos nada a ver, jogabilidade zero, né? Aí, cara, comecei. Pá, 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 pum, morri. Pá, 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 pum, morri. Tipo, com 10 minutos eu não tinha feito um ponto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada com o hit test desse jogo. Hit test, pra quem não sabe, é a colisão, né? Do personagem com o cenário. Então, se você colide com qualquer coisa no cenário, você perde no Flappy Bird, né? E aí, cara, se eu não me engano, eu fiquei mais de uma hora pra conseguir atingir a minha maior pontuação, que foi 14.
Ah, maior que a minha?
Porra, cara, é fora do comum, cara. 14? Eu via que eu já tava muito bem perto do que as pessoas haviam postado, sabe? Pessoas que chegavam no 5 e estavam destruindo o próprio telefone porque não conseguia fazer mais que isso, cara.
Mas assim, quando você joga, começa a jogar, você tem vontade de jogar mais pra ir mais longe, pra aumentar sua pontuação, pra você superar. Mas uma vez que você parou de jogar, não dá vontade de jogar depois, né?
É, então, isso é eu não sei, cara, porque o legal de você ter jogos sociais hoje é você poder dividir o seu ranking, é você poder competir o seu ranking com um amigo seu, é você poder socializar o jogo. Que nem o Candy Crush é o maior exemplo e faz isso perfeitamente. De você poder fornecer vidas, de você ver o mapa dos seus amigos, aonde que eles estão em certo lugar. E o Flappy Bird não tem nada disso, né? E aí você fica sem aquele apelo, né, de competitividade. Mas mesmo assim, mesmo sendo simples de tudo, é um negócio que te traz, assim, uma vontade de jogar. Eu não sei explicar. Eu acredito no demônio.
Ô, louco! Para de falar isso!
Bati na madeira aqui.
Também.
Contar os maus espíritos, já dizia os índios lá da antiga... Os Patachó.
União Soviética.
Ah. Os índios da União Soviética. What the hell? Qual foi sua experiência, Taliba?
Ah, minha experiência com o Flappy Bird. Isso eu basicamente comecei a jogar de curiosidade, que todo mundo tava jogando, né? Aí eu comecei a me superar, eu sou um cara assim, há muitos anos eu treino artes marciais, então eu tenho um reflexo, uma precisão acima das pessoas normais. Então fiz uma boa pontuação em pouco tempo.
Que foi?
E aí não lembro.
Você falou que eu fiz mais do que você, eu fiz 14, então sua boa pontuação foi menos que 10, é isso?
Não, eu tipo fiz uns 8, em 15 minutos de jogo.
É bom, hein? Essa pontuação é boa mesmo.
E aí parei de jogar, nunca mais tive vontade de jogar, e aí resolvemos gravar um podcast.
É, do nada. Mas é engraçado, porque eu tava há poucos meses atrás, eu estava num projeto desenvolvendo um jogo, né? Até eu ser demitido. Mas... Mas acontece, cara, que a gente, um dia, assim, do nada, um dos programadores falou, cara, eu vou ver qual é que é desse Flappy Bird. Ele fez o jogo em menos de uma hora, assim, ele fez até com a em vez do peixinho, é a minha cabeça. Então eu fico lá, batendo a cabeça nos obstáculos a todo momento.
O cara colocou a sua cabeça lá e depois demitiu você?
Foi isso. Ele colocou a minha cabeça já cortada. Ele cortou minha cabeça ali, né? E é legal que nesse mesmo dia a gente começou a pesquisar genéricos de Flappy Bird. E cara, o que tem de genérico de Flappy Bird e o que tem de variações foi assim. Foi um fenômeno mesmo, cara. Porque
verdade.
Você tem Flappy Bird até do Goku, você tem de inúmeros personagens de jogos aí quaisquer. Você tem uma versãozinha dele do Flappy Bird, né?
E assim, até é legal você falar dessa coisa de mercado, que tem um cara aqui, eu tô em Marília, interior de São Paulo, e tem um cara que vai fazer uma feira no final do ano de tecnologia.
Legal.
E ele tá desenvolvendo alguns aplicativos. E ele me chamou pra uma consultoria, assim, na área de games, né? Que ele queria fazer alguma coisa relacionada a games, ele tá pensando em empreender.
Deixa eu entender. Uhum. Ele chamou você.
Eu. É o melhor que ele tem aqui em Marília, cara.
É o que tem pra hoje, né?
É o que tem pra hoje. Aí, ele falou assim, ele tava perguntando sobre gêneros de jogos, me mostrando alguns jogos. É. E ele me mostrou um jogo, que é o Flappy Bird, super bonitinho, só que no lugar do passarinho, é um morceguinho. E assim você pega power-ups, é um joguinho super legal.
Oh, legal. E já tem um conceito de game design mais elaborado aí.
Mais elaborado. Legal. Aí ele falou que eu expliquei, falei a história do Flappy Bird pra ele, mostrei o original, da onde tinha vindo. Aí ele falou assim pra mim, e como que chama esse gênero de jogo? Pra se tipo eu for numa empresa tal, pra eu explicar. E eu falei, não sei.
Annoying Game.
Como?
Annoying Game.
Tá falando sério?
Aham.
Uhum. Esse tipo de jogo foi batizado como Annoying Game?
Sim, sim.
Ah.
Foi, cara. É sério. Foi batizado por mim.
Antes ou depois de cortar em sua cabeça?
Foi antes. 5 minutos antes. Depois depois que cortaram foi Motherfucking Game.
Então, gente, esse jogo aqui vai ser o Annoying Games. Ah, então beleza. Então a gente queria falar que no seu Annoying Games, o senhor está demitido.
Annoying, tá? Essa é a palavra.
Não, eu não consigo misturar essa palavra com game junto. É muito, sei lá.
Annoying?
Annoying? É, game. Cara. Fala Annoying Game rápido.
Annoying Game. Ah, não tem segredo. Tô... Cara, não tem segredo. Ah, é legal, tinha um multiplayer bacana. Eu não sei se é do Guyen, eu acho que não é, mas tinha um multiplayer que funcionava da seguinte maneira. Isso era legal, já era um apelinho bacana, social, né? Porque você começava o jogo e tinha, sei lá, 1000 pessoas lá junto, e quem chegasse mais longe ficava com tipo um fantasminha do personagem ali, tá ligado? E no lugar onde, no último obstáculo que morreu. Então, você, o seu objetivo é ultrapassar aquele fantasminha, ultrapassar a última pessoa que conseguiu. E a pessoa que tava lá na mesma salinha, que tinha o maior score, ela ficava com uma coroinha na cabeça. Então, significa que quem tá com a coroinha é o dono do maior recorde. Então, você precisa tirar a coroinha dele e colocar em si mesmo. Olha só, que bosta.
É isso? Multiplayer?
É isso. Ah. Pelo menos assim, o que eu joguei. Porque deve ter milhões de jogos multiplayers por aí, desse naipe. Mas o que eu joguei era assim.
Eu achei que era os dois em tempo real, junto. É só a sombrinha, tipo aquele jogo de corrida que
milhões
você...
de pessoas em junto, cara. Milhões.
Mas você não joga com uma pessoa ao mesmo tempo. Você joga só contra a sombrinha do melhor tempo, é isso?
Não, você joga com... As pessoas todas estão no mesmo lugar. E você tá lá, pu, 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 e os carinha lá, tal. Tudo em tempo real.
Mas aquela sombrinha do outro passarinho que você vê na sua tela não é em tempo real.
A sombrinha tá lá. Ela fica... Eu não lembro direito se ela vai junto com você ou se ela fica... No lugar aonde o cara morreu, sabe? No último obstáculo que o cara morreu. Então você só a vê se você chegar lá. Mas eu não sei se... Puta, minha mente pode estar me pregando uma peça e eu posso estar confundindo com algum outro jogo. Mas eu tenho quase certeza que era isso.
E esse jogo viciou milhões de pessoas. E o dono dele tirou do ar porque ele estava preocupado com as pessoas estarem muito viciadas.
É um altruísta, né?
Essa merda desse jogo.
É...
Agora, vem cá, é uma coisa estranha, né? Porque, assim, esse jogo, ele vicia milhões de pessoas e o cara falou, não, estou muito preocupado com as pessoas muito viciadas, deixar de fazer coisa e vou tirar do ar.
Uhum.
Aí ele vem e me lança um outro jogo, que é o último jogo que lançou agora, que se chama...
Swing Copters,
que é tipo o mesmo naipe.
É.
Que a intenção é viciar tanto igual, fazer ele fazer dinheiro, daí ele vai ficar altruísta e vai tirar do ar de novo. Quer dizer, é estranho, né?
Olha, cara, eu não sei qual é a intenção real dele. Eu não sei... Se as pessoas acham que ele é louco, que ele é muito bom, mas o cara parece saber, eu não sei o que ele estudou na faculdade. Se ele estudou antropologia, comportamento do ser humano, eu não sei o que ele fez. Mas ele sabe como fazer um jogo viciante, cara. É isso que eu acho que muitas das empresas de games hoje buscam e que poucas têm sucesso, né? A gente vê aí jogos milionários ignorados pela população.
Então, mas é... É estranho porque, assim, esse jogo, se você for falar em game design, ele... O que que ele pega do game design? Ele pega a jogabilidade simples e ele pega aquele seu... como é que é, aquele seu querer buscar mais pra fazer uma pontuação maior, mas assim...
Seu apelo competitivo, né? Às vezes nem sempre com o outro, mas consigo mesmo.
É, mas assim, isso é muito fraco quando você estuda game design, você vai montar um projeto, o que você, as técnicas que você tem pra aprender uma pessoa, isso é muito fraco, cara.
Você acha? Mas funcionou, cara.
Mas pra toda regra tem a sua exceção, né?
Ah, você acha que foi uma exceção?
Eu acho.
Mas peraí, você acha o game design, por exemplo, do Candy Crush revolucionário?
É bom.
É bom, mas só que existe milhões de jogos iguais ao Candy Crush.
Eu jogo um jogo que lembra Candy Crush, que chama...
Bejeweled?
Não, chama-se Spellfall, que você também vai ligando, e daí tipo assim, você tem foguinho...
É da King Games, não?
Não, é da Backflip Studio. Que assim, você liga lá, você tem um personagem, que é um herói, e um vilãozinho. Aí você liga, ele tem um livro de feitiços. Você liga lá o foguinho com o foguinho, a aguinha com a aguinha, você solta o poder do fogo, o poder da água. Tem uns que tem fraqueza contra um, tem uns que é mais forte contra outros e tal. Só que assim, você vai passando de fase. Você, aí tem itens que vão pra sua loja, você quer ganhar dinheiro pro seu personagem ficar mais forte. Tem coisas que te movem pra frente, sabe?
Sim, isso eu concordo plenamente.
Você evolui, você tem a sua recompensa, você ganha dinheiro pra poder comprar uma armadura melhor. E o Flappy Bird não tem isso, cara.
O Flappy Bird não tem nada, ele não tem nem tipo de...
Seu único apelo é assim,
recurso.
Passe mais canos e depois tente se superar, sabe? Fraquinho.
Não, é fraquíssimo. Se você for ver o conceito do jogo, é horrível. Tudo no jogo é horrível. Porém, o porquê que ele é viciante. Não sei se existe uma explicação. Só sei que deu certo, entendeu? Então o cara, ele, de uma certa forma, com o pouco que ele tem, né? Porque ele fez esse jogo sozinho. Então com o pouco que ele tinha, que ele fez, ele conseguiu um feito absurdo. Então eu não sei, é por isso que eu tô falando. Qual é o que fez essa porra ser viciante?
Acho que é o público, né? É o público extremamente casual. É o público que foi pro Nintendo Wii, né?
Porque esse tipo de jogo já existia antes. Eu não sei se você lembra, há muitos anos atrás tinha um site chamado Black Sheep. Que tinha vários joguinhos nele e tal. E tinha um joguinho do helicóptero, que eu não lembro mais o nome, que era muito bom e era mais ou menos o mesmo estilo. Só que ao invés de você tapear, né, você dar um tapzinho pra o passarinho voar, o helicóptero você segurava no mouse, ele subia. Você soltava, ele descia.
Ah, vários?
Tinha vários nesse gênero, assim.
Tinha vários.
E era muito bom, o jogo era viciante pra caramba e tal. Mas não fez o sucesso que Flappy Bird fez. Então pode ser que seja também as redes sociais, né? Essa polêmica que gerou em torno dos caninhos do Mario... o fato de ele ter tirado do ar também deu um boost no jogo, né?
Não sei. Finish him. E a pergunta não quer calar, meus amigos ouvintes. É a pergunta que eu tenho para fazer a Leptecos.
Que você inventou agora e com certeza vai ser uma merda, mas beleza.
Nós temos uma tradição a seguir.
A tradição não é fazer a pergunta na hora, a tradição é fazer pergunta merda. Não sei se vocês estão ligados.
Leptecos.
Oi.
Se você fosse um desenvolvedor e tivesse que fazer um...
Peraí, mas se eu fosse um desenvolvedor que não tivesse sido demitido.
Isso, se você fosse um desenvolvedor empregado.
Certo.
Certo? E você estivesse trabalhando no seu próprio Flappy Bird com a sua cabeça.
Tá. Tô sacando.
Que tipo de elementos você colocaria nesse jogo para torná-lo mais atraente ao público e fizesse com que sua cabeça fosse um sucesso comercial?
Genitálias femininas.
Que merda!
Acho que pode terminar assim.